Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é Humberto Matos, Elias Jabbou e o debate sobre a luta de classes no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, na segunda-feira rolou um debate muito interessante. Um debate não, na verdade uma entrevista, né? Entre Humberto Matos entrevistando Elias Jabbou. Foi uma entrevista, embora Humberto, evidentemente, como eu faço, por exemplo, no meu canal, ele desenvolve bastante bem as perguntas. Então, embora seja uma entrevista, tem um pouco o caráter de debate. E aí tem um trecho que eu selecionei, que eu vou reagir com vocês. E eu vou fazer um debate sobre a luta de classes no Brasil, sobre a posição política dos comunistas, da esquerda radical, sobre o governo Lula e tal. Antes disso, eu quero fazer duas considerações preliminares. Primeira consideração preliminar é quem assistiu a live viu que o Elias Jabbou, ele falou sobre debates, enfrentamentos que a gente teve ano passado, né? Eu fiz algumas críticas públicas ao Elias ano passado, na perspectiva que ele apresentou sobre o governo Lula, né? Muito centrado, acho que sintetizado na frase que o Elias citou, que o Rio não tem três margens e que não dá pra ser oposição de esquerda, o governo Lula. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. O Elias não reagiu bem às críticas e tal, e aí fez um comentário muito ruim, que eu não vou citar qual foi o teor do comentário, gente, porque isso aqui não é pra reavivar treta e nem nada, enfim, quem viu, viu, quem não viu, deixa pra lá. O Elias, na entrevista com o Humberto, me pediu desculpas publicamente, ele já tinha falado comigo no privado, falou que passou do tom. Quando o Elias me pediu desculpa, eu falei, ó, Elias, sem problema, eu não sou sensível, eu entendo que o debate público às vezes vai pra tons mais duros, às vezes a gente perde a mão. Eu já perdi a mão várias vezes. Acontece com quem tá no debate público. Então assim, quem tá no debate público vai errar, viu, gente? É isso. Quem tá no debate público vai errar e as pessoas têm o direito de errar, viu? Eu tenho o direito de errar. Você que tá assistindo esse vídeo tem direito de errar. Elias Jabbou tem direito de errar. Humberto Matos tem direito de errar. As pessoas têm direito ao erro. E assim, a pessoa errar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não significa que ela seja um miserável, um desgraçado. Um canal, as pessoas erram. É da vida, né? E você tem que entender também as particularidades da conjuntura. Então, sei lá, por exemplo, dando um exemplo pra vocês, na eleição 2022, eu tive embates públicos bem duros com o Davi Decache. A gente discordou em vários aspectos da tática eleitoral em 2022. O Decache não é só um amigo pra mim, mas é uma referência, né? Quem acompanha meu canal, quem acompanha minhas redes sociais, sabe que todo dia eu tô citando o Davi Decache no debate econômico brasileiro. Tem live do Davi Decache no canal, né? Pra quem quiser assistir. Então, assim, o Davi foi duro comigo, eu fui duro com ele em 2022 e zero problema. Assim, eu não sou sensívelzinho, tá ligado? Aí eu falei, Elias, fica tranquilo, acontece, tipo, você errou, eu já errei, todo mundo vai errar, todo mundo erra, todo mundo que faz política erra, e bola pra frente, meu querido, por mim, ó, não tem problema nenhum, e é isso, suave. Assim, eu vou continuar debatendo publicamente, fazendo críticas ao Elias, que eu achar pertinente, vou tentar sempre fazer um debate teórico, né, um debate teórico, um debate político. Por exemplo, eu nunca critiquei a atuação do Elias no Banco dos BRICS. Vocês podem procurar texto, vídeo, entrevista, Twitter. Eu nunca falei do Elias no Banco dos BRICS. Por que eu nunca falei? Porque existe um contrato de confidencialidade em que Elias não poderia responder publicamente eventuais críticas. Então, eu não acho honesto criticar um cara que não pode responder nesse aspecto. Então, por exemplo, eu não falo. Simplesmente, a única coisa que eu já falei foi que o Banco dos BRICS, e aí não é para Elias, é um debate geral, o Banco dos BRICS vai ter pouca utilidade com esse projeto político no Brasil pautado em austeridade e novo teto de gastos. A gente não vai conseguir aproveitar as potencialidades que estão ali colocadas no Banco dos BRICS, percebe? Então, assim, limpando esse terreno, tá tudo certo. Eu e Elias, a gente tem o zap um do outro. Volta e meia a gente conversa por lá. Eu discordo dele, ele discorda de mim. Eu entendo o que Elias até falou na entrevista com o Humberto, que às vezes a pessoa vira vítima de ódio, de não sei o que. Veja, isso acontece. É dinâmica das redes. A questão é você tentar fazer um debate teórico. Como as pessoas vão interpretar? Como as pessoas vão julgar? Gente, assim, paciência. Então, por exemplo, eu sou muito acusado de ter virado reformista. Diga aí, eu, reformista. Por quê? Porque eu tô fazendo debate sobre política econômica, porque eu tô fazendo debate contra a PPP, em defesa da administração pública direta, contra novo teto de gastos e por aí vai. Aí, para algumas pessoas, isso é reformismo. Que comunista não faz debate crítico sobre política econômica de um Estado burguês. Eu vou deixar de fazer esse debate por causa disso? Não. Paciência. Quer falar merda? Fala, pô. Fala merda aí. Vomita merda e tal. Foda-se. Foda-se. Eu vou continuar fazendo meu debate. A gente não pode se prender ao pior aspecto das coisas. Sei lá, dando até um exemplozinho meu tosco, uma metáfora. Veja. Nas artes marciais, tem muita gente que usa as artes marciais para praticar o mal, para brigar no meio da rua, para agredir pessoas que não têm treino, para ser covarde e tal. Alguém, por causa desses maus exemplos, vai dizer que a arte marciais é ruim em si, que não deve ser praticada, que deve ser proibida? Não. Mesma coisa com o debate público. Sim, tem muita gente, inclusive porque, historicamente, no Brasil, a gente não é acostumado com a polêmica pública, com o debate público aberto, franco, direto. Há uma baixa cultura de crítica de debate público, de, inclusive ambiente democrático, né? Porque isso é parte de uma dinâmica democrática de um debate público de ideias, um debate teórico, um debate político e tal. Como a gente é pouco acostumado com isso, muita gente leva o debate para o lado pessoal e hater e ataque. Isso acontece, tá ligado? Mas assim, a gente não vai deixar de fazer o debate por causa disso. Sabe? Eu estou convencido que, inclusive, frente a esse cenário brasileiro, é interessante dar uma prioridade em textos. Então, por exemplo, eu ia gravar um vídeo fazendo uma crítica ao livro do Elias. O livro como um todo. Eu já fiz um vídeo no canal tratando um aspecto do livro do Elias, mas eu ia fazer um vídeo e eu desisti. Eu vou fazer isso em texto. Então, tem certas coisas que é melhor você fazer em texto que reduz o ruído de um vídeo, por exemplo. Mas assim, o debate público é necessário. Feito esse preâmbulo, antes de entrar no trecho que eu quero, eu peço desculpas que o preâmbulo tá ficando meio grande. Tem outro ponto, assim, tem várias coisas ali que eu discordei e tal, tanto das respostas do Elias como da pergunta do Humberto. E aí, tranquilo, eu não vou debater a live inteira. Agora, tem uma coisa que o Humberto falou que, assim, desculpa, mas eu tenho que fazer uma contestação, uma crítica ao camarada Humberto. O camarada Humberto disse que o BNDES tem ali um papel muito importante, que dentro do governo, as pessoas que ele mais coloca fé, que tem iniciativas boas e tal, tá no BNDES. Veja, o BNDES tem um papel importantíssimo no Brasil. Assim, o BNDES pode ser um instrumento muito útil para a soberania nacional brasileira e para a nossa classe trabalhadora. Mas veja, Humberto Matos, meu camarada, o BNDES hoje é um instrumento de promoção de privatização de políticas e serviços públicos. O BNDES está financiando PPPs por todo o Brasil. Está financiando privatização na educação, na saúde, na cultura, na infraestrutura, no meio ambiente, privatização de presídio. Gente, assim, vamos lá. O governo Temer e o governo Bolsonaro transformaram o BNDES numa instituição para modelar PPPs, para modelar privatização, para fazer estudo viabilizando privatização. Veja, o governo Lula continua com isso. O governo Raquel Lira, aqui de Pernambuco, minha terra, pagou 16 milhões ao BNDES para o BNDES fazer um estudo para pensar o modelo de privatização da Compesa, a empresa estadual de águas, saneamento básico. Então, assim, o BNDES continua sendo uma agência para promoção de privatização Brasil afora. Aí tem gente que diz assim: ah, Jones, mas se o BNDES não fizer, as empresas privadas ou os governos estaduais vão fazer. Falso, porque o BNDES tem uma capacidade de recurso, uma capacidade de volume, não é comparável, e que a maioria dos estados da federação simplesmente não tem esse aporte. Então, assim, o BNDES está ajudando na política de privatização de serviços e políticas públicas, inclusive se mantém no papel de ser uma agência para estimular a privatização, fazendo estudozinho ceboso, safado de privatização. Tem muita gente séria no BNDES? Tem. É uma instituição muito importante? Demais. Tem que ser defendida? Tem. Pode ter um papel estratégico na soberania nacional e nos interesses da classe trabalhadora? Pode. Mas assim, hoje, a gestão do BNDES, tocada pelo Aloysio Mercadante, tem muito mais continuidades do que mudanças frente ao que era a gestão do BNDES no governo Temer e no governo Bolsonaro, viu, gente? Assim, o BNDES continuar no papel de ser uma instituição para fazer estudo, para viabilizar privatização, é uma vergonha total. Dito isso, agora a gente entra no trecho que eu quero debater com vocês. E aí, veja, gente, preste bem atenção. Eu vou dar uma lógica de argumentos só com exemplos concretos, factíveis, que dá para fazer hoje sem passar pelo Congresso. Preste bem atenção no que eu vou fazer aqui. Sem passar pelo Congresso, ou então que existia correlação de forças no Congresso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui o debate que a gente vai fazer.
Algumas perguntinhas aqui, tá?
Não, um pouquinho tranquilo.
Não vou te tomar mais muito tempo.
Não, eu tô aqui, tô bem à vontade.
Eu vou pedir para você colocar aqui também, porque eu não vi, tá? Tô fazendo aqui o que o chat me falou. Diz que você falou Eu não vi isso, mas diz que você falou lá nos Galas Feios que o governo Lula seria o caminho para a Revolução Brasileira. É verdade essa frase? Você falou isso mesmo? É, enfim, eu estou reproduzindo o que o chat disse aqui. Explica melhor assim para nós.
Eu não lembro ter falado as coisas nesses termos, tá? Eu acredito que que existe no Brasil um bloco histórico sendo formado muito no calor da luta, no leito dos acontecimentos políticos. O João sempre falava, o João Amazonas falava para a gente, ou seja, os comunistas têm que atuar no leito dos acontecimentos políticos, não na margem dos acontecimentos políticos, né? Eu acho que existe um bloco histórico, eu sei que vai dar uma porradaria falando aqui, que é formado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, por nacionalistas do PDT, por gente séria do PSB, ou seja, que vai sendo formado ao longo da luta pós-golpe, vamos dizer assim, né, e que chega ao governo brasileiro como núcleo de uma frente amplíssima que chega ao governo, em 2022, né, e que consegue, na minha visão, dentro do quadro internacional que vemos hoje, uma vitória épica contra o fascismo, porque a tendência hoje é o fascismo, não é o socialismo. O Brasil consegue derrotar o fascismo, e só derrotou porque foi uma frente ampla. Mas eu acredito que os germes de um salto dialético no Brasil hoje para uma formação econômica e social nova se encontra dentro desse bloco. Se isso vai ser...
Vamos lá, gente, vamos começar. Assim, eu tenho sérias dúvidas se a vitória foi por causa da frente ampla. Para mim, a vitória foi por causa do Lula. Para mim, é inegável que em 2022 só a figura do Lula venceu o Bolsonaro. É por isso que, inclusive, no segundo turno, eu apoiei e fiz campanha pro Lula, tava nas ruas, né, direto, assim, eu acabei a eleição em 2022, eu fui candidato ao governo do estado, né, eu emagreci uma porrada de quilos, eu fiquei doente, eu tive crise de amidalite e não teve descanso, foi militância na rua, panfletagem, ato e marcha e carro de som e por aí vai. Então, tudo bem, essa é uma questão meio lateral. Eu acho que o Elias comete uma imprecisão, isso ainda é detalhe, mas eu acho importante pontuar aqui, Elias fala uma nova formação econômico-social. Não, né, Elias? Você pode falar da nova política de governo e tal, nova formação econômico-social vai o quê? Vai mudar o modo de produção no Brasil? Vai introduzir novos elementos de modo de produção num governo, de composição, sabe? Não, né? É até incoerente, inclusive, com a argumentação que ele vai falar mais à frente sobre os constrangimentos do governo, quer dizer que o governo não consegue fazer quase nada por causa da correlação de forças desfavorável, mas vai dar origem a uma nova formação econômico-social. Não, enfim, tá exagerado. Mas, enfim, eu quero fazer um debate centralmente sobre os elementos políticos que o Elias agora vai desenvolver na fala.
A partir de uma revolução armada, isso é uma outra história, né? Sabe? Né? Mas acho que o caminho passa por aí. E o caminho passa necessariamente. Aí não tem... Aí eu vou assumir o risco aqui de falar... De apanhar de todo mundo, né? A derrota do governo do presidente Lula... Né? Uma derrota nas próximas eleições, uma derrota no projeto, porque eu acho que a nossa situação ela vai ser solucionada, brasileira, uma questão geracional, ou seja, não um mandato do governo Lula que vai fazer as coisas andarem no lugar, dois, acho que é 3-4 mandatos de governos nacionais populares, assim, moderados, entre aspas, né? Para nós conseguirmos nos recolocar no mundo, né? Até perdi o fio da meada do que eu estava falando aqui. Eu acredito que a derrota dessa experiência que nasce agora, entendeu? É uma derrota para um movimento que visa a instalação ou a construção de uma formação econômica e social superior no Brasil.
Aí veja, aqui a gente entra na questão. Eu vou, quando for argumentar de maneira mais longa, eu vou até abrir a tela. Veja, gente, a gente já teve 3-4 mandatos dos governos nacionais populares, entre aspas, né, gente? Isso é o quinto governo petista. O governo Dilma não pôde terminar, mas assim, o PT governou o Brasil por 3 mandatos seguidos, concluídos inteiros com Dilma Rousseff. O Brasil é concluído com o Dilma Rousseff, que eu falo, o primeiro governo Dilma, né? 2 de governo Lula, 1 do governo Dilma. E aí o segundo governo Dilma não foi terminado por causa do golpe. Veja, nesses mais de 10 anos de período petista na presidência, o Brasil ficou mais ou menos despolitizado, sabe? Eu acho que foi mais. Os movimentos sociais, a classe trabalhadora, os sindicatos, os intelectuais ficou mais ou menos mobilizados. Eu acho que é menos, sabe? Eu acho que é menos. Aumentou ou diminuiu a circulação de um pensamento de esquerda, progressista, democrático, nacionalista no âmbito da sociedade? Eu acho que diminuiu. Percebe? E aí já eu vou explicar por que diminuiu. Mas veja, tem um elemento aqui que eu inclusive questionei o Elias no vídeo do ano passado, que é falar de uma longa duração histórica, de que a gente precisa de 3, 4 governos progressistas para reconstruir o Brasil, entre aspas, não entra num debate de que, gente, concreto e objetivamente, nascer uma extrema-direita popular com base de massas mobilizada e ativa depois do período petista. E a gente vai ver elementos que explicam isso por uma escolha política. Não foi por constrangimento e tal. Já a gente vai entender isso em detalhes, que eu vou dar vários exemplos concretos, que inclusive eu não duvido, né? Porque, enfim, mas eu gostaria que alguém me refutasse e falasse que eu tô errado, que eu tô falando alguma mentira, que tem um dado incorreto. Então, assim, a gente tem que fazer um balanço sobre isso. A gente tem que fazer um balanço, inclusive, o que tá sendo politicamente e ideologicamente esse governo. Primeiro ano do governo Lula. Então, por exemplo, qual é a consequência do primeiro ano do governo Lula? Do ponto de vista ideológico, a consequência é que o debate crítico na sociedade brasileira acumulado nos últimos 7 anos sobre austeridade, contra austeridade e contra teto de gastos, morreu. Morreu porque os partidos progressistas de esquerda, a maioria dos deputados, senadores, pré-candidatos, intelectuais, acadêmicos, mídia progressista, que passaram 7 anos seguidos criticando teto de gastos, criticando política de austeridade, chamaram o teto de gastos do Temer de PEC da morte, tá ligado? Agora legitima, passa pano, aprova o novo teto de gastos. Depois, no canal, eu vou até gravar um vídeo mostrando o antes e o depois do André Roncalha, só para dar um exemplo, o que é que ele falava sobre teto de gastos e austeridade, o que é que ele falava e o que é que ele fala hoje. É um desarme crítico generalizado, há uma perca de firmeza de projeto, de discurso político, crítico, contestatório, com capacidade de disputar hegemonia na sociedade brasileira. Então, assim, a gente tem que fazer um balanço sobre isso. Não é possível a gente achar que foi coincidência que depois de mais de 12 anos de governo petista, veio com muita facilidade o golpe de 2016 e a ascensão e a vitória da extrema-direita. Porque, assim, gente, concretamente, no Brasil, foi o país da América do Sul que nos últimos 20 anos mais se deu golpe com facilidade. Se a gente for parar para pensar sobre alguns aspectos, até o golpe no Paraguai, quando Fernando Lugo, foi mais difícil de concretizar e manter por vários aspectos. Depois, eles conseguiram estabilizar, né, o regime. Mas, assim, o golpe no Brasil foi quase que um passeio no parque, comparado com o que foi o golpe na Venezuela em 2002 contra o Hugo Chávez, comparado com o que foi o golpe na Bolívia em 2019, comparado com o que foi a tentativa de golpe que não foi concretizada contra o governo Rafael Correa, comparado com o que foi, inclusive, a própria tentativa de golpe que não foi vitoriosa na época do governo Morales antes de 2019, né? Que também não foi vitoriosa. Então, assim, peraí, gente, peraí, tem alguma coisa aqui, sabe? Que a gente precisa explicar. Mas vamos voltar pro vídeo e, já, dialogando com os argumentos do Elias, eu vou dar provas bem concretas disso que eu tô falando com vocês.
Uma derrota, meu. Se o governo Lula for derrotado, e por isso que é importante a crítica, por isso que é importante a pressão, né? Isso é um retrocesso civilizacional sem tamanho para quem pensa o país em termos de capitalismo e socialismo. Isso é uma visão particular que eu nutro, podem discordar, não tem nenhum problema, desde que seja respeitosa, porque eu não acredito que fora desse núcleo existam forças políticas capazes de acumular força na sociedade e, a partir desse acúmulo de força, fazer uma revolução, fazer algo do tipo. Eu não acredito nisso, né? Então, por isso que eu acredito que hoje você tem dois grandes blocos no Brasil hoje, que é a extrema-direita, né? E o PT e seus aliados, não que eu seja um puxadinho do PT, mas essa é a realidade. O povão vê o PT como um partido que, no Brasil, que defende o socialismo, que é entre nós, né? não concordo com isso, mas é assim que as pessoas enxergam, né? Não havendo muito espaço, ou seja, né, para uma terceira via em relação a isso, seja uma via, entre aspas, radical, uma via Ciro Gomes perdendo nessa batalha. Daí uma frase que eu até acho que tem, tanto quanto a forma como eu coloquei, pode ser infeliz, mas que ela tem certo sentido, ou seja, não tem três margens no Rio, né? Essa que é a questão, não tem três margens no Rio, né? Hoje você se colocar como oposição ao governo Lula, né, opinião pessoal, né, você gosta ou não gosta, como você, de esquerda, né, ao você se colocar como oposição, e uma oposição que não junta 0,5% dos votos, você não vai estar acumulando forças, vamos dizer assim, a partir da sua posição, algo mais avançado, né, você vai ser fagocitado por uma força superior, que é a extrema-direita, essa que é a verdade. Eu acho que por isso que eu acredito que a crítica deve ser feita, o debate tem que ser feito, né, mas percebendo o seguinte, olha, essa é a nossa realidade, né? Eu vou além em relação a isso, né? O Brasil, ele O Lula, o governo Lula, por exemplo, é um governo de frente ampla, né? Um governo que vive sob certos sérios constrangimentos internos e externos. Não são poucos os constrangimentos, são muitos constrangimentos, ou seja, é uma frente ampla, né? Ou seja, ganhamos por 0,5% do Bolsonaro, nós temos marcos institucionais na economia brasileira, que hoje nós não temos maioria na sociedade para revertê-los. Vamos pegar aqui o tripé macroeconômico, vamos pegar as metas de inflação, vamos pegar uma série de marcos, a lei 866 de licitações, existe uma série de marcos institucionais que nascem com o plano real e que vão se desenvolvendo e se construindo com o Temer, que a superação disso, pessoal, demanda muita força política. E nós não temos essa força política, eu não acredito nisso. Não acho que o governo Lula seja um governo neoliberal, eu não acho o Lula um neoliberal, acho que o Lula tem clareza dessas coisas que ele está falando. O que nós não temos, eu acho, tá, é força política, né, para irmos além do que tá sendo posto hoje. Né? Isso é uma opinião, não tem força política. Né? Ou seja, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu dou aula de economia. Né?
Aí vamos lá, gente, vou pegar um grande exemplo. Elias, no vídeo que eu fiz ano passado, ele fala basicamente a mesma coisa, só que aí eu questionei Elias, que é, ô Elias, mas vem cá, não temos força política, é uma tarefa geracional. Ele fala que nos últimos 40 anos o Estado brasileiro é tomado por neoliberais, por ortodoxos, que não tem nenhuma perspectiva de soberania nacional, de desenvolvimento e tal. Mas veja, gente, nos últimos anos teve anos e anos, mais de uma década de governo petista. O que foi feito nessa disputa política e ideológica? E aí eu vou dar exemplos concretos para vocês. Primeiro, eu não preciso citar aqui em detalhes, vocês acham que tudo isso fácil na internet, que o presidente Lula, quando ele era presidente, ele dava discursos defendendo o plano real, ele dava discursos defendendo a lei de responsabilidade fiscal, ele dava discursos defendendo a manutenção da taxa de juros da economia. Inclusive, tem vários episódios clássicos que o José Alencar, vice-presidente industrial burguês, entrava em contradição e disputa pública com o governo, dizendo que o programa do que ganhou a eleição não assumiu o governo porque o governo Lula mantinha a maior taxa de juros do mundo. Coloca aí, Maxwell, um trechozinho do José Alencar falando, por exemplo, de falta de ousadia e que o programa que venceu a eleição não assumiu o governo.
O nosso discurso de campanha não assumiu o poder. Circunstancial é circunstancial. Precisávamos ter feito aquela política, precisávamos ter feito. E agora? Agora precisamos ouvir a razão.
Então, assim, primeira coisa, o presidente Lula, o próprio governo, enquanto a gente, ele passou anos e nunca fez a disputa com a sociedade, e nunca fez o debate econômico com a sociedade. O pressuposto, inclusive, do governo Lula foi assumir o legado de FHC, mudando vários aspectos da política econômica. A política econômica não é a mesma, mas assumindo o legado de FHC. Então, vamos manter a DRU, a desvinculação de receitas da União, vamos manter a lei de responsabilidade fiscal, vamos manter o regime de metas de inflação, vamos manter as privatizações, vamos manter a desregulamentação de setores estratégicos da economia via agências reguladoras e esse modelo frouxo de agências reguladoras que entrega tudo para o mercado privado, vamos manter a abertura comercial, vão manter consistentemente as maiores taxas de juros do mundo. E o governo não só manteve isso porque não tinha correlação de forças para mudar, ele passou a defender. Veja, gente, tem vídeos do Lula tirando onda, rindo, fazendo graça para empresário, dizendo que ninguém que fica velho se mantém de esquerda. Lula dizendo que ele era liberal. Gente, bota aí na tela, Maxwell, por favor. Todo mundo conhece isso. Lula dizendo que ele era liberal, gente. Assim, vamos lá. Aí a gente pode dar vários e vários exemplos desse governo que abriu mão da disputa ideológica, inclusive não ajudou a formar uma nova geração crítica, né, comprometida com transformações profundas no interesse da classe trabalhadora. Vamos primeiro dar exemplos de fora. Veja, é pão comido. Em todas as outras experiências progressistas da América Latina, tirando a experiência do Fernando Lugo no Paraguai e a experiência da Michelle Bachelet no Chile, experiência na Venezuela, na Bolívia, no Equador, Equador, até na moderadíssima Argentina da Cristina Kirchner, o que é que os caras fazem quando chega um governo? Eles usam os instrumentos de governo para pautar o debate público e para condicionar a formação de uma nova geração alinhada aos valores do projeto. Então, por exemplo, na Bolívia, o Álvaro Garcia Lineira, vice-presidente da República, criou, ligado à vice-presidência da República, uma biblioteca, né, uma política editorial em que a vice-presidência da República da Bolívia, do Estado Plurinacional da Bolívia, publicava livros de Marx, publicava livros de pensadores e pensadoras marxistas da Argentina, da Venezuela, do Equador, do Peru, da Bolívia e por aí vai. Estimulava, por exemplo, o direcionamento de pesquisas acadêmicas, dando bolsa, dando incentivo, dando estímulo. Estimulava, por exemplo, a parte de editais, a realização de filmes, de peças de teatro, de documentários, de desenhos, música, ligados à cultura nacional, à história da Bolívia, à história de resistência do povo indígena, à luta por soberania nacional, pegar o aparelho do Estado para estimular e condicionar o debate público. E não é proibindo, não é mandando, tem que fazer isso. Então, por exemplo, a gente que é pobre acha que 500 milhões é muita coisa. 500 milhões para o orçamento público da União, o orçamento público federal, é um troco. O que é que impede o governo Lula 1, o governo Lula 2, o governo Dilma 1, de pegar 500 milhões de reais e dizer assim, ó, esse aqui é um financiamento para aqueles pensadores e pensadoras, acadêmicos e acadêmicas, que quiserem estudar temas como integração latino-americana, superação da dependência, reforma agrária, integração nacional, reindustrialização do Brasil, influência do imperialismo na política brasileira, superação do racismo e por aí vai. Quem estudar esses temas, quem tiver uma pesquisa, quem tiver uma publicação, quem tiver tal, vai ganhar um apoio financeiro. Isso por si só faz com que milhares de pessoas se mobilizem para estudar, para debater, para publicar sobre esses temas. E assim, não é autoritarismo, não é imposição, não é nada, é você, ó... É, inclusive, quase que usar instrumentos de mercado. Você cria uma demanda maior para estudar, para pesquisar, para debater, para circular certas ideias na sociedade, porque você está dando um estímulo financeiro, sabe? Quando o governo da Argentina, por exemplo, o governo da Argentina, gente, o da Cristina Kirchner, por exemplo, eles pegaram e, por exemplo, fizeram um especial, que é muito bom, Ver a História, que é toda a história argentina contada desde a perspectiva do peronismo. Filmes maravilhosos, fantásticos. O governo da Argentina, da moderada Cristina Kirchner, tinha uma política de publicação. Então vamos pegar aqui grandes autores importantes, peronistas, nacionalistas, anti-imperialistas, até marxistas, e vamos publicar os livros dele, distribuir nas bibliotecas públicas pelo Brasil inteiro. E como é livro financiado pelo governo, vamos colocar mais barato no mercado. Então, por exemplo, pense no impacto que tem na formação de gerações, na disputa de ideia, se o governo brasileiro chega e diz assim, ó, por exemplo, sei lá, Clóvis Moura. Ó, Clóvis Moura é um dos pensadores mais importantes da história brasileira, tem grandes contribuições para pensar o Brasil. E aqui a presença da República, em homenagem a esse grande brasileiro, vai publicar 100 mil livros dele e vai distribuir nas bibliotecas públicas, nas escolas pelo Brasil, nas universidades, nos IFES, e vai vender a preço de custo para as livrarias, para as editoras revenderem a um preço mais barato. Aí coloca 100 mil livros de Clóvis Moura no mercado. Meu irmão, que diferença isso não fazia, por exemplo, na disputa do que a concepção da questão negra no Brasil? Veja, o governo Lula nunca fez isso. O Lula nunca fez isso, sabe? E é um negócio que faz o López Obrador no México, é um negócio que fazia a Cristina Kirchner na Argentina, é por isso, dentre outras coisas, inclusive, que o peronismo tem tanta força, não só isso, né? Mas esse é um dos elementos que explica a força, a solidez da tradição cultural e teórica do peronismo. É um negócio que se faz na Bolívia, é um negócio que se faz na Venezuela, é um negócio que se fazia no Equador, e mesmo quando a galera perde, como é o caso, por exemplo, do Equador, como é o caso, por exemplo, da Argentina, há uma solidez, há uma força maior, uma capacidade hegemônica sobre os setores da sociedade gigantesca. Aqui no Brasil isso nunca foi feito. Gente, o grau aqui é tão absurdo, que essa história, por exemplo, eu já contei várias vezes no canal, quem me contou foi um dirigente do PT, da tendência lá da democracia socialista. Esse dirigente do PT chegou pro Fernando Haddad dizendo assim, ó, Haddad, vem cá, tem muito estudante aí da classe trabalhadora que está indo para essas faculdades privadas a partir de FIES, de ProUni. Esses ambientes são ambientes majoritariamente liberais, elitistas e tal. A gente precisa se preocupar com essa galera, a gente precisa da formação política. Então vamos criar um encontro de estudantes do ProUni. A ideia era basicamente o seguinte: o governo federal só ia garantir, por exemplo, os espaços para os encontros estaduais e os ônibus para os encontros federais, e ficava a cargo das organizações de movimento estudantil, das organizações populares, reunir esses estudantes para fazer encontros anuais sobre como é que está a sua situação de ensino, quais são as dificuldades, quais são as políticas públicas que eles demandam do governo, o que é que eles cobram e tal, e apresentou a proposta para o Haddad. O Haddad se negou, porque ele disse que isso não era republicano, que não era papel do Estado estimular a organização de estudantes, tá ligado? Gente, é um truco. Era um negócio que, inclusive, com, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você fazia isso um encontro por ano. Sabe, tipo, o Haddad se negou. Tem uma entrevista também do Frei Beto no Opera Mundi, que o Frei Beto, ele tava ali na concepção ali do Fome Zero, né, do Bolsa Família e tal. O projeto inicial do Bolsa Família era, quando a família recebe o benefício, para além da obrigatoriedade de manter a vacinação em dia, para além da obrigatoriedade de manter frequência escolar, tinha uma perspectiva de organizar os beneficiários do Bolsa Família a partir de cada município, e ter reuniões, e ter encontro, e ter debate, e ter mobilização. Quando isso foi lançado, vários prefeitos do Brasil reclamaram. O governo Lula decidiu simplesmente recuar e acabou com a dimensão de organização do programa. Sabe, tipo, caralho, gente. Aí vem cá, aí conta pra mim. O governo iria cair por causa disso? Não iria, se mantivesse isso. Ao que a burguesia romper com o governo? Não iria, não. Não é verdade. Aí quer dizer que o Lula é eleito com altíssima popularidade no começo do governo, altamente mobilizado, e não tinha força política para manter que na política do Bolsa Família tivesse um elemento de organização popular? Tinha força política, sim, não manteve, por opção ideológica de evitar todo tipo de conflito, evitar todo tipo de contradição, percebe? Tipo assim, vocês entram no site do Intervozes, por exemplo, que é uma organização muito importante que debate comunicação no Brasil, que eles vão mostrar que o governo Lula foi tão repressivo como o governo FHC contra rádios comunitárias. Saiu fechando rádios comunitárias em massa, inclusive fechou mais rádios comunitárias que o governo FHC. Veja, gente, precisava disso. Vem cá, e tu quer dizer pra mim que se o governo Lula deixasse de fechar rádios comunitárias, ele ia que ia sofrer um golpe? Ia ter um impeachment? A burguesia que tava ganhando bilhões, os bancos que nunca ganharam tanto, o agronegócio ia romper com o governo? Claro que não, isso não é verdade. E aí, por exemplo, custava o governo Lula chegar para a agência reguladora, chegar para a Polícia Federal, dar um break nessa política de criminalização e perseguição às rádios comunitárias e fazer um programa de financiamento, por exemplo, a partir do Banco do Brasil, a partir da Caixa. Pouco dinheiro, 50 milhões de crédito por ano para estimular a abertura de rádios comunitárias. Aí chegava pro pessoal do MST, chegava pro pessoal do MAB, chegava pro pessoal do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Movimento por Atingidos por Barragens, do Movimento dos Pequenos Agricultores, e dizia assim: ó, bicho, a gente vai fazer um programa aqui de incentivo à abertura de rádio comunitária, vai ter crédito barato e tal. Se organizem aí, peguem os processos burocráticos e tentem abrir a rádio comunitária de vocês. E vem cá, gente, o que ia acontecer? O governo ia cair? Não ia, não. É que houve uma concepção de, não importa o grau de força política, evitar a politização, evitar o conflito, para justamente não ter mais demandas organizadas à esquerda para facilitar a governabilidade de adaptação ao sistema. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Veja, o partido do camarada Elias, o PCdoB, ele foi vice da prefeitura do Recife, na época da prefeitura do Geraldo Júlio. O vice era o Luciano Queira, e chegou a ser vice do governo de Pernambuco. O PSB passou 16 anos aqui governando Pernambuco. 16 anos governando Pernambuco, e uma parte disso o PCdoB na vice. O PCdoB chegou a ser vice da prefeitura do Recife e chegou a ser vice do governo do estado. Veja, Pernambuco foi o lugar onde surgiu as Ligas Camponesas, um dos mais importantes movimentos de luta pela terra da história do Brasil e da América Latina. Onde surgiu as Ligas Camponesas? Lá no Engenho Galileia. Não tem um museu, gente. Um museu, não existe uma única política de memória. O investimento corrente médio anual do estado de Pernambuco é 600 milhões por ano, em média, né? Alguns anos são mais, alguns anos são menos e tal. 600 milhões por ano, em média. Com 1% disso, 6 milhões, você criava um museu importante lá no Engenho Galileia, lembrando a história das ligas camponesas, a demanda de luta pela terra, a importância da auto-organização popular, os conflitos pela terra na Zona da Mata de Pernambuco e afins. E com 0,5% disso por ano, você estimulava, por exemplo, a produção de filmes, de documentários, de livros, de peças de teatro, você mantinha viva essa memória, destacava a importância da classe trabalhadora organizada, da luta pela terra, da demanda por reforma agrária, o papel dos latifundiários, dos usineiros, do imperialismo. Gente, não foi feito. Foram 16 anos de governo do PSB aqui em Pernambuco, governando com maioria absoluta na LEP, maioria absoluta na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O PSB aprovava tudo o que queria. O PCdoB passou 4 anos na vice, nunca fez nada sobre isso. Vocês terão a ideia, o governo Eduardo Campos botou nas escolas aqui de Pernambuco a disciplina de empreendedorismo. O PCdoB era vice. Pegou a mesma consultoria que montou o sistema escolar lá do governo Aécio Neves em Minas Gerais e trouxe aqui para Pernambuco para montar política educacional. Eu lembro que na época eu era movimento estudantil, eu questionei vários militantes da UJS, dirigentes da UJS do PCdoB, eu falei, porra, galera, vocês vão colocar, vocês acham normal colocar empreendedorismo nas disciplinas das escolas, pô? Vocês estão no governo, vocês têm, são vice na Prefeitura do Recife, tem várias secretarias, estão com a influência danada no governo. Eu vi, não foi ninguém que me contou não, dirigentes da UJS dizendo que não via um problema, que era importante, sabe? Tipo assim, então, por exemplo, Pernambuco passa 16 anos, é isso mesmo, de governo do PSB com o PCdoB vice uma parte do tempo. Qual é o saldo ideológico? Qual é o saldo da formação de pessoas no debate público? Nenhum, nenhum. Vocês entendem isso? Que é nenhum. O bagulho é tão bizarro que, por exemplo, de novo, o PCdoB passou 8 anos na vice, na prefeitura do Recife. Não tem nenhuma política de memória, não teve nenhuma política cultural, não teve nenhuma política educacional para destacar a importância de Recife na luta pelas diretas já, no movimento de cultura popular, o próprio, sei lá, coisas básicas, Mangue Beat, a crítica social que estava ali, a obra de Josué de Castro, sabe? Nada! Então, assim, veja, gente, não é verdade que essa correlação de forças desfavorável, essa falta de capacidade de hegemonia na sociedade brasileira, nasce do nada ou só da força da burguesia. Há uma opção deliberada de não fazer a disputa ideológica. Agora, governo Lula 3, de novo, me diga, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar qualquer política cultural do governo Lula, cultural e educacional, direcionada a formar e disputar as novas gerações. Não tem, gente. Tem na Argentina, no peronismo, tem na Venezuela, tem na Bolívia, tem na Colômbia agora com Gustavo Petro, sabe? Tem no México com o López Obrador, que é moderadíssimo. Você nem dá pra chamar o López Obrador de esquerda, talvez uma centro-esquerda seja mais adequado, mas tem menos no Brasil, entende? Então, assim, não dá pra fazer esse debate assim abstrato. Não dá pra desconsiderar que, por exemplo, o Camilo Santana, veja, não foi porque o Jorge Paulo Leman tava muito forte em 2023, porque teve pressão do Congresso. Veja, não foi pressão do Congresso. Foi porque o Camilo Santana e os principais quadros ali, o Ministério da Educação, a Isolda Sela e o Vevel, eles são aliados de longa data da Fundação Lema. Fizeram um contrato bilionário com a Fundação Lema. No ano em que o Lema estava enrolado com negócios americanos, a maior fraude da história do capitalismo, com vários problemas, os caras fecharam um contrato do MEC com a Fundação Lema. Então, ao invés de usar o MEC, por exemplo, para fazer uma política de estimular a formação de novas gerações, a disputa de ideias, a disputa de debate público, fecharam um contrato com a Fundação Lema. Alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas é a correlação de forças. Mentira, me mostre no Congresso, me mostre alguma bancada de partido, me mostre alguma bancada de partido, me mostre alguma bancada temática que talvez exigindo, que estava fazendo pressão para o governador Camilo Santana assinar um contrato milionário com a Fundação Lema? Não tem não, gente. Tipo assim, não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, todos os projetos econômicos importantes do governo Lula, ano passado, foram votados em regime de urgência. Foi o governo que decidiu isso, num acordo com Arthur Lira. Então, novo teto de gastos, o governo Lula decidiu não fazer nenhuma audiência pública. O Fernando Haddad, eu já falei isso várias vezes no canal, ele formulou a política do novo teto de gastos, não conversou com a MST, não conversou com a CUT, não conversou com a CTB, que é a central sindical do PCdoB, não conversou com a Uni, não conversou com ninguém. conversou com quem? Com Roberto Campos Neto, do Banco Central, e com Felipe Salto, que é banqueiro e especulador. E aí depois apresentou o projeto em regime de urgência, não deu nem tempo da sociedade debater, fazer pressão nos deputados. Então foi uma escolha política. Eu participei do Faixa Livre, por exemplo, com o deputado Henrique Vieira, do PSOL, que é vice-líder do governo Lula. Eu perguntei ao vivo ao deputado Henrique Vieira, se eu fiz, ô deputado, me tira uma dúvida, você, antes da apresentação do novo teto de gastos, você recebeu a minuta do projeto? Aí o deputado falou, não. Veja, o cara é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Nem sequer ele recebeu o projeto para debater, para dar sugestões, para dizer assim, ó, vamos acertar uma estratégia aqui no Congresso para disputar isso, para disputar aquilo, para reduzir danos. Eu já perguntei também, ao vivo, no Opera Mundi, debatendo com a Iole Ilíada, que é filiada ao PT e que é membro da Fundação Perseu Abramo. Perguntei, Iole, tu recebeu o projeto do novo teto de gastos antes dele ser apresentado? Ela falou, não. Veja, gente, os filiados do PT não foram informados, não foram mobilizados, não teve uma única orientação do governo para dizer assim, ó, ele vai apresentar a nova política fiscal. Essa política fiscal é importante pra gente. A orientação de disputa é SSS. Sabe qual foi? A única orientação foi, ó, a política tá apresentada, todo mundo defende e ninguém faz crítica. Gente, é verdade ou é mentira isso? O Elias Jabu, ele é do Comitê Central do PCdoB. O Elias Jabu, ele não é consultado para nada enquanto membro do partido. Veja, inclusive, eu sei disso que é informação de bastidor, claro que é provável que o Elias não possa falar isso em público porque são questões do partido dele. Mas veja, os economistas do PCdoB não são consultados pelo Fernando Haddad. Os economistas do PSOL não são consultados pelo Fernando Haddad. Os próprios economistas do PT, que são assessores de bancada, não são consultados pelo Fernando Haddad. Veja, gente, o Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda, para formular as políticas econômicas, ele não consulta a assessoria econômica nem do PT, nem do PSOL, nem do PCdoB na Câmara. Vocês entendem a gravidade disso? Que não há tentativa de, ó, vamos se juntar aqui, vamos debater uma estratégia, vamos ver como a gente consegue fortalecer, como é que a gente consegue pautar essa política. Isso não existe. Não há nenhuma tentativa de disputa. Aí você fala assim, ah, mas não tem correlação de forças. Não é verdade. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, que ainda não... Depois que o Lula ganhou a eleição e veio o projeto da PEC de transição, o senador, que agora é ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, dirigia a comissão lá do Senado, que no parecer da comissão, o senador do PSD, gente, do partido de Kassab, colocou lá que o Estado brasileiro não quebra, não fica sem moeda, porque ele tem soberania monetária, emite sua própria moeda e que a dívida pública não é um problema e que não necessariamente a gente precisa de uma política de austeridade. E fez referências à MMT, a teoria monetária moderna e a teoria pós-keynesiana. O Haddad foi ao Senado pedir para tirar. Coloca na tela, Max, a notícia. Veja, gente, eu preciso inclusive fazer um vídeo do canal específico sobre isso para mostrar para vocês que quando o governo Lula enviou a proposta de PEC de transição, o Senado achou muito rebaixado e o Renan Calheiros e o Omar Aziz articularam para acabar com o novo teto de gastos e o governo não quis. O governo Lula, é isso mesmo, gente. É isso mesmo, existia força política no Senado para pautar o fim do teto de gastos. Sabe por quê? Porque o Renan Calheiros é de esquerda? Porque o Omar Aziz é de esquerda? Não. Porque a partir do momento que surgiu o teto de gastos com o Temer, isso aumentou o poder da Câmara dos Deputados, que em seguida ao teto de gastos surgiu orçamento secreto, emendas do relator e tudo isso, né? E aí o que é que o Renan Calheiros, boa parte do PMDB e do PSD queriam? Eles queriam acabar com o teto de gastos, voltar às regras fiscais como estava antes do teto de gastos do Temer para reduzir o poder do Arthur Lira. O Renan Calheiros, em especial, porque o Renan Calheiros é de Alagoas e ele disputa a base política em Alagoas com o Arthur Lira, né? Então a família Calheiros e a família Lira ali disputam. Então, assim, o Renan Calheiros pressionou o governo Lula à esquerda para enfrentar a austeridade e o governo não quis. Gente, tá documentado na imprensa na época. Gente, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, quando foi aprovado do novo teto de gastos, foi eles que se mobilizaram para tirar a ciência e tecnologia do novo teto de gastos e para tirar o Fundeb. O governo Lula queria manter, gente. Então como é que não tem correlação de forças para fazer mais? Veja, é verdade ou é mentira isso que eu tô falando? Vamos lá. Alguém, por favor, me prove que eu tô mentindo, que eu tenho todos os prints, eu tenho todos os links, eu tenho todos os depoimentos. É verdade ou é mentira isso que eu tô falando? Então não é verdade que não tem correlação de forças para fazer mais. Não é verdade que não dá para disputar corações e mentes, como se fala no movimento estudantil. Não é verdade que o caráter conservador do debate econômico brasileiro não é responsabilidade das esquerdas dos últimos anos, inclusive do PCdoB. Sabe, gente? Tipo, tudo provado, tudo documentado, sabe? Vamos lá. Por exemplo, o governo Lula, em nenhum momento, nunca, nunca na história do Brasil, governo Lula 1, 2, governo Dilma, eles nunca promoveram, por exemplo, a partir de, seja de instrumentos acadêmicos, seja de instrumentos de massa, como cadeias de rádio e TV, como seminários pelo Brasil, debates sobre a política econômica e projeto de país. Nunca, sabe? No máximo, estimular as conferências. Só que fazia as conferências nacionais, né, sobre alguma temática, e depois o governo engavetava boa parte das propostas. Mas o governo nunca quis uma política sistemática, que é bem barata, inclusive, para disputar a opinião pública, o sentido dela. E, eu repito, isso é feito em basicamente todos os ciclos de governos progressistas da América Latina, com exceção da Michelle Bachelet no Chile e do Fernando Lugo no Paraguai. Então, assim, gente, vamos lá.
Você conhece, você também pode dar aula de economia em qualquer universidade pública, você no caso, né? Nenhum de nós dois, Humberto, concorda com regra fiscal. Porque se você achar, você concordar com regra fiscal, você vai chegar à conclusão de que poupança precisa de investimento. Mas se eu fizer o que eu quero fazer, o que vai acontecer? A taxa de câmbio vai a 8, a taxa de juros vai a 32. E aí, como você administra um país desse? Né? Não estou aqui me acomodando, é fácil, é só uma questão de... Não é isso, eu tenho passando, não é passar pano, essa é a realidade que nós vivemos. E você fazer políticas, eu vou falar aqui heterodoxas, tá? Heterodoxas de desenvolvimento, né? De desenvolvimento. Na América Latina, meu amigo, não é uma coisa fácil. Aqui na China, eu vou falar o exemplo da China, tá, Humberto? Você acha que o Xi Jinping faz o que ele quer? Você acha que o Partido Comunista ele faz o que ele bem entende na cabeça, assim, na cabeça? Você acha que eles vão usar a partir de amanhã? Faz... Não faz. Até porque existem resistências da sociedade por conta da influência de uma classe média como a de Xangai, que impede certas coisas. Imagine o Brasil, pessoal. Então, eu vejo dessa forma, pode ser uma visão recuada, pode ser uma visão governista, não é uma visão governista, é a minha opinião particular essa, tá? Não é a opinião do PCdoB, é a minha opinião, entendeu? Né? Agora, quem aposta no fracasso, né, pode estar mal, porque existem elementos de dinamismo na economia brasileira que nós não conhecemos. Né? Ou seja, essa questão, por exemplo, essa questão do consumo popular, por exemplo, pode sustentar o governo até o final do mandato. O debate da reindustrialização está acontecendo, nós gostemos ou não do conteúdo dele, se ele é suficiente, se ele não é, está acontecendo. Há 3 anos atrás, Humberto, eu e você estava fazendo live para discutir o quê? Bolsonaro. A gente não tinha nem a opção de que o Lula seria eleito, alguém de esquerda, ou alguém do campo democrático fosse eleito há 3 anos atrás. Não tínhamos essa perspectiva, sabe? Então, eu vejo as coisas desse jeito, ou seja, eu vejo o Brasil vivendo, para terminar aqui essa resposta, sob sérios constrangimentos, internos e externos. Um Estado, pessoal, um Estado brasileiro, hoje, o funcionalismo público brasileiro, na sua mais alta camada, ela é completamente absorvida por teses neoliberais. Né? Ou seja, hoje o funcionário público brasileiro é diferente de 40 anos atrás. Né?
Só que é isso, nesse meu tempo, Elias, teve mais 10 anos de governo petista e que nada foi feito para enfrentar isso. Pelo contrário, isso foi reforçado. Claro, teve exceções, por exemplo, o Márcio Postman foi lá do IPEA, o Gessé Souza foi lá do IPEA, mas até, por exemplo, órgãos estratégicos como o IPEA foram entregues para liberais, para divulgar liberalismo, sabe? A declaração, as posições públicas dos ministros, a formulação de política econômica, sabe? O Joaquim Levy foi do governo Lula, o Marcos de Lisboa foi do governo Lula, o Marcelo Neri foi do governo Lula. Então, assim, tá ligado? Foi a correlação de forças que obrigou o governo Lula a encher de liberais no ministério? Não foi. Não foi, tá ligado?
Existe um consenso na sociedade em torno do Estado não gastar mais do que arrecada muito grande. Então, acredito, por exemplo, que o papel nosso também é conquistar a sociedade para o novo. Ah, mas qual o papel que o governo Lula joga nisso? Pessoal, o papel do governo Lula, eu acho, joga nisso, ele existir, entendeu? É ele existir, não é? Porque a própria realidade vai se impondo diante do próprio governo. Ou seja, vai se perceber que o arcabouço fiscal não é suficiente, o próprio Lula tem essa sensibilidade, né? Ou seja, não é fácil, ou seja, se eu fosse fazer o que eu queria, o câmbio vai a 8, a taxa de 32, porque a vida é desse jeito, né? E nós não temos em conta uma outra coisa, para terminar, desculpa, que eu só percebo aqui fora, viu, Humberto? Desculpa. Eu estando fora do Brasil.
Fique à vontade, Elias.
lidando fora do Brasil e lidando com problemas reais de países, do banco dos países dos BRICS, por exemplo, né, a gente passa a ter conta de algumas coisas, né, sabe? No Brasil não tinha conta, em conta uma série de fatores, de uma série de múltiplas determinações. O capital financeiro, ele é um partido político no Brasil poderosíssimo, pessoal. Poderosíssimo capital financeiro. Isso entra na conta, por exemplo, na hora de você fazer, na hora de você elaborar uma política econômica, né? Ou seja, existem fatores que eu falo com a absoluta tranquilidade que eu só fui descobrir aqui fora do Brasil, operando em um banco multilateral, operando em um local de mundo real, em que os problemas concretos aparecem, junto com eles os problemas, as contradições aparecem e vários empecilhos à superação delas. Eu lido com isso todo dia, não posso falar aqui, mas eu lido com isso todos os dias, né? Então, hoje, quando eu falo em Brasil, por exemplo, eu sou um cara muito mais, assim, não é contido, né? Eu não perco a minha perspectiva revolucionária, isso nunca vou perder, né? Até porque, para mim, socialismo é uma ciência. Agora, eu levo muito a sério o que o Marx falava, que eu tenho que encontrar em algum lugar onde ele falou isso, mas eu li, de que nós não temos que ficar falando o tempo inteiro em mudança de regime. Isso é muito perigoso, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, acho que o Brasil, eu tenho hoje uma visão de que nós precisamos de acumular muita força para que as coisas comecem a acontecer no Brasil. E nós perdemos muita força. O movimento social está desmobilizado, a precarização do trabalho, ele impõe uma nova lógica para o movimento social, dificulta a mobilização popular, ou seja, as novas dinâmicas do capitalismo que o capitalismo passou a ter no Brasil, pós-golpe, enfraquece aquelas trabalhadoras, a impede de se mobilizar, ou seja, existe uma série de constrangimentos que atravessa todos os polos da sociedade que impede o governo Lula de ser mais avançado do que ele é. E eu acho o governo Lula, dentro desse mundo que eu vivo, que eu vejo aqui do Banco dos BRICS, né, algo muito avançado. Quem fala que o governo Lula é neoliberal, vocês me desculpem, né? Não sabe o que é o Fernando Henrique, não sabe o que é o Milei, não sabe o que é o Paraguai, ou seja...
Vamos lá, de novo, para exemplos concretos. Veja, gente, tem uma entrevista do João Pedro Stedley para o Breno Altman no Operamundi. Veja, assistam. O que, que o João Pedro Stedley fala? Que tem um imposto da agroindústria que o arrecadado é diretamente direcionado ao INCRA. Em 2023, esse imposto arrecadou 2 bilhões de reais. Em 2023, o INCRA não tinha dinheiro nem para pagar as diárias dos trabalhadores do INCRA para fazer as visitações, as visitas técnicas, acompanhar as coisas. Aí vocês perguntam, mas peraí, Jones, como é que o INCRA não tinha dinheiro? Tu acabou de falar que esse imposto sobre a agroindústria arrecada 2 bilhões. Pois é, gente, mas o dinheiro, o tesouro, estava desviando, não estava indo pro INCRA. Aí o MST foi lá, fez uma reunião com o Fernando Haddad, e o Haddad fez, não, pô, fica tranquilo, eu vou regularizar isso. Veja, o imposto está aprovado, não depende do Congresso. 2 bilhões por ano para o INCRA para fazer política de reforma agrária. Isso até agora não foi regularizado. Aí vem cá, a correlação de forças é que está impedindo o governo de cumprir a lei. Só cumprir a lei. Alguém pode dizer assim, mas Júnior, mas se cumprir a lei, aí a bancada do agro vai tentar mudar isso. Veja, não necessariamente. Isso não é verdade. Sabe? Isso não é verdade. É uma opção ideológica do governo. Alguém, por exemplo, pode chegar para mim e falar assim, mas Júnior, você não entende a correlação de forças. Pelo contrário, eu entendo tanto a correlação de forças que eu... Por que eu critico tanto o governo Lula por manter o PPI? Porque quando o governo Lula assumiu, não existia... O PPI não da Petrobras, viu, gente? O PPI é o Programa de Parceria de Investimento que estimula a privatização de vários setores de políticas públicas, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal que permite a privatização de presídios e tal. Veja... Quando o governo Lula assume, o PPI, criado pelo Michel Temer, tem vídeo no canal recente, né, como o PT dá continuidade à política do Michel Temer, o PPI estava muito desmoralizado porque ele sofreu derrotas muito duras no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria colocar unidade básica de saúde no PPI e não conseguiu, voltou atrás, e aí tem até matéria, por exemplo, no Brasil de Fato, Bolsonaro tenta privatizar o SUS e recua. Bolsonaro recua do decreto de privatização do SUS. Bolsonaro não conseguiu. Bolsonaro queria avançar na privatização de presídios e não conseguiu. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, gente. Assim, era governo Bolsonaro. O governo Lula poderia, por exemplo, um MP de revogação do PPI passa pelo Congresso. Beleza, o Congresso pode derrubar a MP. Mas o governo Lula poderia, por exemplo, editar uma medida provisória para tirar várias áreas do PPI ou simplesmente não dar andamento pro PPI. E acabou, tava fechado o PPI. Mas não, o governo Lula não foi o Congresso, não foi a mídia burguesa. Por convicção ideológica, montou uma equipe econômica do Ministério da Fazenda e do Planejamento, em que basicamente só tem liberais, e liberais especializados em parceria público-privada. Então, por exemplo, foi o que o Fernando Haddad fez. Ele pegou o Rogério Seron, bota a foto aí, Maxwell, dele na tela. O Rogério Seron trabalhou no governo João Dória, é um cara especialista em fazer privatização de política pública, e aí colocou o Rogério Seron para trabalhar no Ministério da Fazenda para fazer PPP. Eu desafio, veja gente, eu já fiz esse desafio público várias vezes, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar que no começo de 2023 tinha alguma bancada temática ou tinha algum líder partidário de bancada cobrando PPP em presídio. Não tinha, que eu acompanho o dia a dia do trabalho legislativo. Eu tenho um contato diário com vários deputados federais e eu perguntei a uma porrada de deputados federais. Ô companheiro, vem cá. No começo do trabalho legislativo de 2023, tinha alguma bancada bala, o PL, o PSD, o PP, União Brasil. Tinha algum partido pautando, cobrando PPP em presídio? E não tinha. Foi uma decisão ideológica do governo, gente. Alguém me prove se eu estou errado, por favor. Então a gente não, né? Eu acho que o Elias, inclusive, ele comete essa falácia, que é dizer que o governo gostaria de fazer mais, mas não faz porque não consegue. Não necessariamente, isso é falso. Que o governo gostaria de ter mais deputados e senadores para ter uma governabilidade mais tranquila, isso é evidente. Mas tem muitas coisas, tem muitos retrocessos que avançam, não é por causa do Congresso, é por causa da decisão do governo. E tem muitas coisas que não avançam, não é por causa do Congresso, é por causa do governo. Por exemplo, a questão do novo ensino médio. Gente, tá claramente insustentável o novo ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, é contra a revogação do novo ensino médio. Deu várias declarações sobre isso, sabotou a luta, defendeu o novo ensino médio, mesmo tendo na sociedade, entre os professores, entre os estudantes, inclusive entre os administradores públicos de prefeitura e até de governo do estado, a gente tendo um consenso de que, do jeito que está, o novo ensino médio não pode continuar. Então a gente conseguiu um consenso na sociedade que aquilo, no mínimo, precisa de mudança, no mínimo. Eu não digo que existe um consenso para derrubar o novo ensino médio, isso aqui. Que isso realmente não tá. Isso é meio que a ala esquerda do movimento da educação que faz a crítica, que faz o debate, que defende isso. Mas assim, se criou um consenso na sociedade que não dá para continuar do jeito que tava. E o ministro fez o papel de defender, gente. Foi ou não foi? Dava para ter avançado muito mais se o MEC tivesse comprado a luta por derrubar o novo ensino médio. Isso tá provado, isso tá documentado. Tem um texto muito bom do Fernando Cássio, por exemplo, na Carta Capital, descrevendo isso. Peraí, gente, não é verdade que o governo quer fazer mais e não dá pra avançar por causa do Congresso, por causa da correlação de forças na sociedade. Isso não é verdade. Ninguém tá cobrando aqui do governo Lula que seja um governo revolucionário e tal. Veja, a única coisa que eu cobro do governo Lula é que o governo tente cumprir as promessas de campanha. Ninguém nunca me viu eu fazer mais do que isso. Tente, veja, e olhe que eu uso o termo tentar. Eu nem acho que necessariamente o governo vá conseguir tudo, mas que tente cumprir as promessas de campanha. É só isso que eu cobro. É muita coisa, gente. É muita coisa. Não é não, né?
Eu acho que o governo Lula é um governo de unidade de contrários, como qualquer governo no Brasil é, desde 1922, né? Assim como o próprio gabinete do Kizar tinha pró-germânicos e pró-anglófonos, os governos brasileiros também têm isso, né? Então, acho que a gente tem que observar as coisas com um pouco mais, não de sofisticação, né? Um pouco mais de cuidado, entendeu? Um pouco mais de serenidade, porque o mundo não está para brincadeira, pessoal. O mundo não está para brincadeira. Não está fácil. Não está fácil. Achar que o Brasil pode encarar uma política uma política keynesiana, não vai. Isso é... Tirem isso da cabeça, pessoal, por enquanto. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Queria muito que fosse diferente. Pode me criticar à vontade. Eu aceito a crítica e certamente vou aprender com a crítica de vocês.
Camarada, assim, eu acho que esse é o grande debate. Esse é um grande debate. Eu acho que a gente poderia colocar aqui. Eu concordo com quase tudo que você falou. Eu acho que as limitações são essas mesmo, né? Eu acho que não há espaço. Mas, como eu disse, é um grande debate, porque...
Veja, Humberto, não é verdade que não há espaço, né? Não é verdade, Humberto. Eu acabei de dar, inclusive, vários exemplos aqui de que há espaço para fazer diferente, tanto para avançar um pouquinho quando não retroceder, e o governo não fez por decisão ideológica. É isso, não é verdade.
Também tem as questões da ousadia, né? Quem me acompanha aqui também sabe, eu brinco que eu, dos comunistas, eu sou um dos mais simpáticos ao Lula, né? Eu não partilho dessa ideia de que o Lula é neoliberal. Eu acho que o governo dele, bom, aí é uma outra discussão, porque aí nós teríamos que ver todas as limitações, se é possível não fazer. Aliás, foi o argumento que eu utilizei no vídeo onde eu entrei na polêmica lá da declaração de Jones que o Lula seria neoliberal. O meu argumento basicamente foi o seguinte: Lula, pessoa física, não é neoliberal, acho que não é, mas o governo é, porque todo o governo da periferia do sistema capitalista, né, que não passou por um processo revolucionário, há de ser, né? Porque a conjuntura é essa. Então aí...
Veja, isso não é verdade também, Humberto. Veja, todo Estado capitalista dependente que não passou por uma revolução é neoliberal. Se o governo, enquanto política de governo, contribui para a reprodução do neoliberalismo ou não, já é outra coisa. Por exemplo, o governo Gustavo Petro na Colômbia não é um governo neoliberal, mas é um governo que está... no Estado neoliberal. O governo Hugo Chávez, na Venezuela, não era um governo neoliberal, mas era um governo que estava sob a determinação da época histórica do neoliberalismo. O governo do Evo Morales, na Bolívia, não é neoliberal. Mas, sabe? Então, assim, uma coisa é o Estado. De fato, isso aí é inegável, Humberto. É o básico beabá do marxismo que o Humberto tá falando aí. Sob a época histórica capitalista para a periferia do sistema capitalista que a gente vive hoje, todo Estado, toda economia vai ser neoliberal. Agora, isso não significa necessariamente que o governo é neoliberal. O governo Evo Morales não era neoliberal, o governo Hugo Chávez não era neoliberal, o governo Rafael Correia, muito mais rebaixado, mas tinha várias contradições e enfrentamentos ao neoliberalismo, e o governo Petro não é neoliberal, o governo Lula é. E assim, CPF, pessoa física, a prática é o critério da verdade, né, gente? A prática... A pergunta simples é, esse projeto de governo, ele está... acumulando forças para enfrentar e superar o neoliberalismo, ou ele está fazendo a gestão do neoliberalismo? Aí é isso. Ah, mas ele faz a gestão do neoliberalismo com dor na consciência. Aí, meu amigo, foda-se, assim, tipo, ah, sabe? Não importa se faz com dor na consciência ou se faz feliz. O que é importante é a prática política, né?
Aí eu vou concordar com o Elias no sentido de que não tem muito o que fazer, não dá para aplicar no Brasil, sequer, a uma política keynesiana mais ousada. Não dá, não há margem política para isso, eu vou concordar com o Elias. Também vou concordar com o Elias que a vitória sobre Bolsonaro foi algo extraordinário. Ah, eu tenho repetido isso aqui quase todos os dias, uma coisa que eu chamo de Zeitgeist fascista, né, que no mundo, então há uma ascensão do fascismo. O fascismo não se derrota nas urnas, é algo que a gente tem que virar isso no jogo social. E o Lula venceu o Bolsonaro aqui só porque é o Lula, que é uma figura de uma envergadura histórica muito grande, que conseguiu fazer esse projeto de frente ampla, e se não fosse isso, não teria ganhado, e essa vitória, ela foi fundamental. Então, eu concordo com tudo isso que o Elias falou, foi fundamental, porque senão hoje nós estaríamos numa posição de luta bastante mais difícil, concordo. Outra coisa que eu concordo com o Elias e que eu repito aqui, é que a esquerda radical fala muito que a gente tem que superar o Lula, tem que superar o Lula. Concordo, a gente tem que superar o Lula, mas isso não pode ser apenas uma abstração, né? Isso tem que ser real. Então, assim, se a gente quer superar o Lula, bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa concreta para superar o Lula dentro da conjuntura do mundo real, da dialética que tá apresentada aí para a gente, né? E a gente está longe disso, tudo isso eu concordo. A questão do Lula, do PT... colaborarem para um processo revolucionário, eu já acho mais delicada. Né? Eu já acho mais delicada pela própria natureza dos governos do PT. Mas eu não vou aqui, camarada, tá? Eu acho que a gente pode combinar de conversar isso um outro dia, senão nós vamos falar horas aqui. Nós vamos...
Perfeito, perfeito, gente. Então essa foi a intervenção do Humberto, nem tem muito a acrescentar, já falei. E aí, veja, no vídeo do ano passado, eu disse que esse negócio ser oposição de esquerda não ao governo Lula, na forma como algumas pessoas vêm apresentando, é um falso debate, porque ele não responde questões centrais, que é... Não, e aí, o que é que você vai fazer frente ao maior pacote de PPPs de parceria público-privada da história brasileira? O que é que você vai fazer frente à meta de déficit zero? O que é que você vai fazer frente ao novo teto de gasto? Esse ano cortou em 310 milhões de reais o orçamento das universidades públicas. O que é que vai ser feito? O MEC está nas mãos da Fundação Lehman. O que é que vai ser feito? Esse é o debate concreto. Vamos fazer o debate concreto? Não, o governo está privatizando presídio. O que é que a gente vai fazer sobre isso? Então não importa para mim se você é contra ou a favor do governo Lula. Eu quero saber concretamente sobre os desafios políticos imediatos e de médio prazo que estão colocados. Qual é a sua posição? Você critica? Você está disposto a mobilizar? A fazer o debate? A reflexão? Ao enfrentamento? Por exemplo, você fica calado sobre a privatização de presídio? Aí, meu amigo, veja, é foda, né? Você tá justificando, você tá passando pano pro novo teto de gasto? Pô, é foda, né? Você tá justificando, passando pano pra meta de déficit zero? Foda, né? Essas são as questões concretas. E como eu procurei mostrar no vídeo pra vocês, eu dei vários exemplos como o governo poderia, sim, fazer muito mais e poderia, inclusive, não operar certos retrocessos que ele está operando. Como último exemplo, eu vou dar para vocês, bota aí na tela, Maxwell, o documento que é Águas do Brasil, carta ao presidente Lula, que foi assinado por mais de 200 entidades sindicais, inclusive a CTB, Central Sindical do PCdoB, do Partido de Elias Jabor, que critica o governo Lula. Sabe por quê? Que o governo Lula decidiu, é política do BNDES, reduzir o crédito para empresas públicas de água e saneamento e aumentar o crédito para empresas privadas, estimulando a privatização do regime de águas do Brasil. Não foi o Congresso que obrigou isso. É política do BNDES, gente. Tá ligado? Mais 200 entidades sindicais. Leiam esse documento, por favor. Mais 200 entidades sindicais criticando o governo Lula, dizendo assim, governo, pelo amor de Deus, você controla o BNDES. Não, é o Congresso que controla. Por que você está fazendo isso? Enfraquecendo o serviço público de águas, esgoto e saneamento básico. Por quê? Por opção ideológica. E aí, assim, eu não acho que o governo Lula tem que ser revolucionário, que os outros... Agora, sim, tem vários camaradas que negam que o governo Lula, por opção ideológica de membros, inclusive, do PT, do PDT, do PSB, PCdoB e até do PSOL, está aplicando políticas de retrocesso que não foi imposta pelo Congresso, pela mídia burguesa, ou pelo Senado, ou pelos militares, ou pela burguesia, ou pelo que quer que seja, mas sim por convicção político-ideológica dos membros do governo da dita esquerda da Frente Ampla. Se a gente não faz esse debate, aí a gente não faz um debate concreto sobre a luta de classes, os desafios, potencialidades e limites de fazer uma política de esquerda nessa quadra histórica brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.